Aqui estão perguntando o que são os guardiães, porque se tem ouvido muito esta palavra aqui, que são os guardiães. O que nós estamos chamando de guardiães são seres extraterrestres ou intraterrenos, são seres de outras evoluções que vivem, que existem em outras dimensões de consciência, que existem em outros planos de consciência e que têm um desenvolvimento superior ao nosso desenvolvimento normal aqui na Terra. E por terem um desenvolvimento superior ao nosso e por estarem a serviço no universo, eles guardam e vigiam, no bom sentido, os processos de evolução aqui na Terra. Então, onde há um processo evolutivo, ali há sempre os guardiões daquele processo, sempre os guardiões daquilo. Então, em todos os setores da evolução, existem os guardiões, que são mais evoluídos do que aqueles que estão evoluindo ali. E no caso da Terra, estes são seres não da superfície. Isto é o que a gente intitula guardiões. Entre eles, há aqueles que são muito especializados em vigilância. É um grau diferente de guardião. Isto tudo existe, não está em torno, nos outros níveis de consciência, e nós teríamos que ter uma relação muito simples e muito natural com eles. Porque eles, como seres mais evoluídos, percebem perfeitamente a nossa presença e sabem perfeitamente no que temos que ser protegidos. Sabem perfeitamente disto. Então, se nós temos esta relação interna com eles, se nós temos consciência dessas presenças, nós podemos, primeiro, colaborar com o trabalho deles. E segundo, podemos até compreender certas coisas. Porque quando um guardião ou um vigilante percebe que nós estamos em contato, ele procura nos passar certas informações, procura nos passar certos dados que vão ampliar os nossos conhecimentos. Agora, existem esses guardiões, existem esses vigilantes, porque existem também aquilo que se chama de legiões de seres e de entidades que são involutivas, não são evolutivas. E nós podemos não saber lidar com esses outros que são inteligentes, mas estão numa linha involutiva e que são uma espécie de oposição ao nosso processo evolutivo. E esses involutivos, como os vigilantes, são também organizados por graus. São também organizados por graus. Agora, enquanto um guardião pode agir sozinho, a não ser que se reúna com outro para certas tarefas ou certas missões. Agora, enquanto um guardião ou um vigilante está agindo sozinho, individualmente, esses outros agem como legiões, como diz o nome. Então são forças organizadas, porque é mais de uma, e que eventualmente trabalham juntas, desenvolvem juntas o seu trabalho involutivo. Agora se pergunta, mas por que que estão falando nisto aqui agora? Estamos falando nisso, primeiro, para que a gente tenha consciência da existência dos guardiães, que se tenha consciência disto, e que, portanto, em uma situação de emergência, em uma situação de perigo, em uma situação incerta, mesmo que fisicamente humanamente nós estejamos aparentemente sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. Então quem diz que está sozinho não sabe o que diz, não tem consciência do que fala, porque ninguém está sozinho. O planeta está povoado de vigilantes e de guardiões, só que não estão neste plano. Como também no planeta, essas legiões de forças involutivas estão soltas, por enquanto. Soltas até certo ponto, mas pode-se dizer, para nosso uso e cuidado, pode-se dizer que estão soltas. Nesta situação, dentro deste quadro, nós temos que ter consciência de que não devemos estar abertos para estas legiões involutivas. Teríamos que estar resguardados disto. E sabemos que contamos também com os vigilantes, contamos também com os guardiões. Mas para que a gente faça a nossa parte, não fique contando só com eles, o que não seria justo, seria um furto de energia, seria um furto você ficar usando a energia de um guardião, usando a energia de um vigilante, antes de colocar a sua energia à disposição também daquilo. Quando você se colocou disponível, você como guardião, como vigilante, como servidor do plano, quando você se colocou disponível para isto, você pode contar com a complementação dos vigilantes e dos guardiões naquilo que for preciso. Agora, é preciso também você não se abrir para a entrada dos outros, não se abrir para a entrada dessas forças involutivas, não se abrir para a entrada dessas legiões dentro da sua aura. E como é que a gente não se abre para isso? Porque nós também conhecemos uma instrução que não devemos provocar estas forças. Nós sabemos que não devemos desafiar as legiões. Sabemos já disso, isto é o beabá da instrução. Não desafiar as forças do mal. As forças do mal a gente não desafia, mas também não teme, porque não há razão para temê-las. Só se a gente se entregar, ou a gente quiser se entregar. Mas não precisa temer as forças do mal, porque nós contamos com vigilantes, né? E contamos com guardiães, e contamos com os nossos melhores níveis internos para colaborar também nisto. Agora, sempre que nós entramos num desequilíbrio, numa desarmonia emocional ou mental, isto é, sempre que nós perdemos o controle daquilo que sentimos e daquilo que pensamos, nós abrimos uma porta na nossa aura para a entrada dessas legiões. Perceberam? O principal responsável pela infiltração dessas legiões num ser humano é ele mesmo. Foi ele que abriu a porta. Num certo momento da sua vida, ele abriu uma porta. Então nós precisamos ter cuidado nesta época em que essas coisas estão todas soltas, não? Essas legiões. Nós temos que ter cuidado nesta época para não abrir as portas em nós. Isto é, cuidado com o que sente e cuidado com o que pensa. Sentir aquilo que quer sentir e rejeitar aquilo que não quer sentir. Porque é você que sente. É o teu corpo emocional que sente. E você tem que controlá-lo. Não tem que deixar essas aberturas acontecerem. E o mesmo na mente. E o mesmo com o pensamento. Bem, nós estamos com um trabalho de energias aqui em Figueira, não estamos nos preparando para termos essas noções de uma forma bem organizada, porque tivemos já esses anos todos muito preparo intelectual, muito preparo mental, tivemos um amadurecimento espiritual, não é? Mas como nada nos falta quando a gente está coligado com o plano evolutivo, como é da lei que nada nos falte, surgiu agora também o ensinamento com respeito a esta parte, bem específica, isto é, do nosso processo energético, de forma bem específica. E nós sabemos que tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas usam certas portas no nosso corpo. E sabemos, não? Que nós temos que ter uma mente muito pacífica, ter uma mente muito tranquila, ter uma mente não crítica, ter uma mente amável, ter uma mente positiva, porque a cabeça, que é no corpo humano o símbolo da entrada, da penetração das energias superiores, esta cabeça, que tem o cérebro, portanto simboliza esta mente, esta cabeça tem que ser ajudada a poder receber esta energia maior que vem pela sua parte superior, que vem por este centro. De forma que nós temos que estar muito atentos com o que pensamos, estar muito atento com o uso que fazemos do nosso cérebro, com o uso que fazemos da nossa mente, com o uso que fazemos dos nossos olhos, no que colocamos à vista e no que não colocamos, com o uso que fazemos do ouvido, ao que damos ouvido e ao que devemos ficar surdos. Isto precisa estar sob controle. O que falar, o que não falar. Então, isto tudo deve estar sob controle, porque a cabeça é o ponto principal por onde esta energia potentíssima de ajuda pode penetrar, pode chegar. Outro ponto muito importante do ponto de vista físico, do ponto de vista concreto, não? São os pés. Os pés estão em contato com o chão, com a energia da terra. Os pés concentram muitas coisas, muitas forças que circulam no nosso ser. Então teríamos que ter os pés bem limpos, ter os pés bem ordenados. Teríamos que, se possível, ter os pés cujo etérico pudesse respirar. Há certas meias elásticas, há certas meias que as forças involutivas introduziram na moda terrestre, que impedem a circulação etérica nos pés. Impedem, porque tem aqueles canos apertados, o pé não respira. Enfim, os sapatos são também feitos, às vezes, de coisas que nos isolam do magnetismo terrestre. Pessoas que usam sapatos que deformam os pés, que erguem os pés demais no calcanhar, na parte traseira. Outros usam sapatos com o bico muito fino para serem elegantes. Imagina que conceito de elegância. Deformando o pé, isso é um conceito de elegância. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas hoje. Porque o conjunto energético é muito crítico. O conjunto energético é muito desafiante. E nós temos que ter certas áreas do corpo, já que estamos encarnados, bastante desobstruídas. E também teríamos que ter cuidado com esta área dos ombros, esta área do colo, as bases da cabeça. Teríamos que ter cuidado com isto. Não expormos isto à umidade, não expormos isto ao frio. E dizem os que entendem de medicina oriental que não devíamos submeter toda esta área dos ombros e da base do pescoço, da garganta, sequer ao vento. Então veja como isto é delicado. E certas coisas que nós passamos por alto, que sempre passamos muito por alto, Talvez, nestas circunstâncias, nós teríamos que ter um pouco mais presentes para que os guardiães e para que os vigilantes não tivessem tanto trabalho conosco. Porque não vai faltar trabalho para eles. Não vai faltar. E aqui, o último comentário sobre isto é que uma abertura para essas coisas negativas sempre acontece depois que você abriu uma pequena porta. Então parece, não, que a gente já sabe certas coisas e não pratica. Ah, não, não vou praticar. Isto não é importante. Isto não é importante. Outro dia, por exemplo, uma pessoa estava com uma série de desarmonias nela e eu falei: você às vezes usa um pouquinho de vinho, né? Usa um pouquinho de álcool. Ela diz: ah, usa, sempre usei. Mas então você pare com isso. Ela diz: mas por que? É um copo por refeição? Você vê o que é abrir uma porta? Isto é abrir uma porta. Depois que você sabe, isto aí é um abrir uma porta. Parece que não é nada. Parece que não tem importância nenhuma. Hoje tem muita importância. Muito mais do que antes. Por uma gota de álcool, entra algo. E aquilo vai abrindo o caminho para o que vem atrás. Depois a mente se coloca em coisas materiais, em coisas utilitárias, em coisas da vida, em problemas humanos, e aí já vai abrindo. Aí já vai abrindo aquela fresta, já vai entrando mais coisas. E quando você vê, não há terapeuta que resolva, não há psiquiatra que resolva, não é? Não há exercício que resolva, porque não há um conhecimento técnico deste tipo de coisas. E há muitas pessoas com sintomas físicos, há muitas pessoas com incômodos físicos que abriram ou estão abrindo as portas para estas coisas. Então precisa uma maior atenção, precisa uma maior vigilância conosco mesmos, que é para a gente colaborar para que a situação não fique tão crítica em um determinado ambiente. Porque todos nós temos o direito de errar. Nós não sabemos tudo. Agora, cuidado com aquilo que já sabemos. Porque se você já sabe, você fica responsável pelo que você faz depois. Se você não sabe, porque veja, a maioria das coisas nós não sabemos, não é isso? A maioria das coisas nós não sabemos, sabemos nada. Então nós não somos tão responsáveis. Agora, por aquilo que já sabemos, aí nós somos responsáveis sim. E aí nós estamos também com aquilo que se chama um problema ético. Isto é, diante de tantas necessidades para atender, talvez não seja justo atender a necessidades que a pessoa mesmo colabora para aquilo. Nós estamos roubando tempo, roubando energia, roubando tudo de alguém que não só necessita, mas que está na linha de evitar as coisas, que está na linha de colaborar com o plano evolutivo. Então aqui vão surgindo coisas éticas também nisto tudo. Então nós teríamos que ter uma formação ou uma reformulação de certos conceitos nossos para esta época. É melhor nós estarmos com atenção também voltada para estas coisas, para podermos colaborar com os guardiões, para podermos colaborar com os vigilantes, não? E podemos ir nos responsabilizando pela manutenção da harmonia, do equilíbrio nas situações que estão se criando e que vão se criar cada vez mais. Então, para buscar ajuda, para buscar proteção, para tudo isso, nós precisamos estar bem conscientes da nossa posição, das nossas possibilidades e do nosso papel dentro de certas conjunturas. Pois não?
O guardião e o anjo da potência são entidades diferentes?
Não, eu não estou dando nome para estas coisas, não sei como é o nome. Eu estou falando dos guardiães de um modo geral, estou falando disso de um modo geral, porque nessa hierarquia existem posições segundo as tarefas. Então existem as tarefas e existem as posições dentro das tarefas. Os nomes, não sei, não precisa saber. Não é necessário saber. Aliás, ninguém tem nome. Somos nós que damos os nomes para eles. Porque eles não precisam de nome. Eles se conhecem. Nós que, para identificá-los, ficamos dando nomes. Como damos nomes a tudo aqui. Entre eles, não precisam dessas coisas, não. Então, se você diz os guardiães, se você diz os vigilantes, você está falando com todos. Você está falando com o plano evolutivo do qual eles fazem parte, no qual eles são ativos. E uma pessoa aqui está perguntando o que significa Amunakur. Amunakur é um som ou um nome que para nós representa uma tarefa, como todo nome representa uma tarefa. Então, Amunakur representa aquela tarefa de controlar o desenvolvimento da evolução humana. Porque existe uma evolução humana neste planeta que deve ter um certo ritmo. Esta evolução humana deve ter certa responsabilidade, deve ter oportunidades. E nós chamamos de Amunakur a consciência que rege esta evolução humana na Terra de superfície, na superfície da Terra, portanto, a nossa consciência. No passado, Amunakur era chamado de Sanat Kumara, porque quando essas consciências vão evoluindo, a tarefa delas vai se ampliando. E quando a tarefa vai se ampliando, elas têm outra vibração e, portanto, vibram diferente. E aí se lhes dá um outro nome, porque os nomes correspondem a vibrações também. Então, Amunakur é o que era chamado de Sanat Kumara, isto é esta consciência, não é um indivíduo isto, é essa consciência que zela, que conduz, que impulsiona a evolução humana nesta época que chamamos de Amunakur. Agora, esta grande consciência que impulsiona a humanidade, a evolução humana, esta grande consciência, nesta época, está no plano etérico polarizada no centro planetário de Mictlantecuhtli. No passado, estava polarizada no centro de Shambhala, que é outra região etérica do planeta. Mas nesta época, Amunakur está polarizado em Mictlantecuhtli. E ele responde, esta consciência responde àquilo que é o propósito da consciência de todo o planeta, do Logos da Terra. Um planeta tem uma consciência logóica como planeta, uma consciência muito avançada, que nós não podemos conceber com a nossa mente humana. Então, Amunakur, esta consciência que ajuda na evolução da humanidade, está muito em conexão, muito unida a esse logos planetário, a essa força do planeta. Essa consciência de Amunakur canaliza principalmente a energia da vontade poder. É uma energia de primeiro raio, em princípio. Nós podemos colaborar com a consciência Amunakur não tolhendo o nosso próprio desenvolvimento. Permitirmos, né, que a nossa consciência se amplie, que o nosso desenvolvimento se dê. Quando se fala de desenvolvimento, se fala de consciência, né? Não se fala de outra coisa. Então, nós teríamos que permitir que a nossa consciência fique livre para desenvolver. Porque aí vamos servir essa consciência Monacur, que quando ela tiver ajudado a humanidade a chegar num certo nível de consciência, ela, consciência Monacur, vai ser transferida para um outro planeta para cumprir outra tarefa lá, mais ampla e mais necessária do que esta tarefa da Terra. Quando nós estamos cuidando do nosso desenvolvimento, estamos liberando alguma hierarquia. Estamos liberando alguma consciência maior que está nos suprindo enquanto nós precisamos. É claro que nós vamos sempre precisar de ajuda. Todos têm os seus regentes, todos têm os seus guias. Nós vamos sempre precisar de ajudas. Mas é um ponto de ética espiritual nos desenvolvermos, não nos tolhermos no nosso desenvolvimento, que é para liberarmos aqueles que estão nos ajudando. Porque aqueles que estão nos ajudando podem nos ajudar eternamente, sem problema nenhum para eles. Nós é que temos que ter ética espiritual, de não segurarmos algo que nós precisamos já aprender a dispensar. Porque aí aquele vai ter uma tarefa maior, que enquanto está ocupado conosco, não pode ter. Isso também tinha que ser visto.